Deusa da África, como é que escolheu este nome?
Este nome, Deusa de África, surge a partir da construção de um personagem num romance. O Cuidado no Reino Celestial é o título do romance. Portanto, concebi o personagem como um dos personagens principais do romance. E apaixonei-me pelo personagem, decidi reencarnar este personagem e fui assumindo esta identidade. E de lá para cá, todo mundo me chama por Deusa da África, em todo canto, até no trabalho.
O que não é um nome, não é vulgar, mas também é um nome grandioso, não é? Deusa da África.
Penso que é por isso que todo mundo gosta. É diferente, é diferente.
Olha, é ativista cultural, é poetisa. Em quem é que se reconhece quando escreve? Em Paulina Xiziane, por exemplo, é um dos nomes de referência, já para não falar em Mia Couto. Como é que se escreve em Moçambique nestes dias, com estes nomes, com esta situação política que se vive no país também?
Em termos de referências, temos várias referências. No entanto, eu comecei a escrever tendo como referência, a nível das poetisas moçambicanas, a escritora Noemi de Souza, porque comecei a escrever poesia. E porque temos a oportunidade de ler, de interagir com vários escritores de vários cantos do mundo, independentemente da distância que nos separa, fui criando com o tempo várias outras referências. Em termos das referências com as quais eu mais me identifico na atualidade, são várias referências internacionais com as quais busco a inspiração, me identifico, sobretudo os poetas malditos como o Charles Baudelaire, o Arthur Rimbaud, o Paulo Verlaine, Condé Tremont, Charles Bukowski. Eu sempre gostei de escritores rebeldes, portanto são os escritores que eu tenho como referência, mas já há vários outros como Ernest Hemingway, Emily Dickinson, William Faulkner nos romances, entre outros.
E porque essa adesão, essa certa marginalidade que essa poesia também representa?
Porque eu identifico-me com esses autores, simplesmente porque também sou uma pessoa rebelde. A minha poesia é caracterizada por rebeldia, por sarcasmo, onde eu olho uma realidade, eu olho os factos sociais que ocorrem na minha volta, sobretudo essa problemática toda que referenciava, que afeta a vida nossa como um povo. E a única forma que eu tenho de intervir, de influenciar no comportamento da minha sociedade, é usando o sarcasmo para mostrar que eu não me identifico com estes comportamentos. E fazer o sarcasmo em algum momento implica marginalizarmos, implica debocharmos de todos estes fenómenos que criam-nos este sentimento de revolta, que criam-nos este sentimento com o qual não nos identificamos como seres humanos, com valores, com princípios que devem construir o indivíduo.
Particularmente nesta situação de paz precária, outra vez, porque passa Moçambique, de grande violência também. É uma fatalidade, isto em Moçambique, estes ciclos de guerra e paz, ou de quase guerra e paz?
Bastante triste, porque nós tínhamos a paz como uma cultura, vivíamos felizes, independentemente de problemas como a pobreza, entre outros fenómenos, que os aceitávamos com um certo grau de normalidade. Quando ocorre esta situação em que nos tiram o direito à paz, tudo muda de figurino, porque sem a paz não há nada que se possa fazer, não se pode estudar, não há vida, não é? Num ambiente sem paz não há vida, em suma. Mesmo para produzir a literatura, é impossível. Esta é a situação, este é o mal que nos preocupa, porque enquanto nós queremos sonhar em crescer, ser um país que possa ser competitivo a nível da produção, a nível do comércio, a nível de atividades que fazem crescer um país, que é produzir, exportar, ser um país autônomo, com capacidade de sustentar ao seu povo através do consumo e ter um reconhecimento social fora, além fronteiras. Porém, todo este sonho fica interdito quando ocorrem estas hostilidades. Esta é que é a tristeza que nos abala, e saber que isto tudo cria-se a partir da vaidade humana, da simples vontade de um grupo restrito de pessoas que decidem marginalizar os nossos sonhos como um povo que sonha em ser alguém no futuro.
Quando fala em alguém, fala da elite política, da elite económica?
Alguém é elite política, porque esta guerra é uma guerra política, não tem outro nome. Esta é uma guerra política em que alguns líderes políticos decidem criar esta situação, e tudo isto vai incidir sobre um povo inocente que nada sabe, porque quem morre quando esses ataques começam é o povo.
Como é que se faz ativismo cultural neste contexto?
O ativismo cultural é feito...
Corre-se perigo de vida também?
Felizmente, no momento com essas tréguas, está tudo tranquilo. Mas o que nós queríamos é que fosse sempre eterno, uma paz sempre eterna, não é? Que durasse para tudo sempre.
O que é que falhou? Porque olhámos Moçambique, depois dos acordos de Roma, como um país que tinha ultrapassado essa fase de guerra, de conflito, havia mesmo uma liderança política reconhecida internacionalmente, como Joaquim Cizeno, por exemplo, e de repente há pequenas caramuças e parece que a paz que estava aparentemente consolidada começa a esboroar-se. O que é que aconteceu?
Não aconteceu nada. A única coisa que eu posso dizer é que é a vaidade humana. Quando o homem acha que pode matar, pode fazer o que quer, tem o poder, a única coisa que pode acontecer é isto. Só acha que pode pegar nas armas e sair por aí matar outras pessoas indefesas. É este espírito de pusilanimidade que há no meu povo. Esta é a única definição que eu encontro. Porque eu penso que um homem que tem força, para combater, para fazer guerra, procura sempre uma pessoa à altura para poder responder, para poder demonstrar a sua força. Agora, este homem que procura um povo que vai ao trabalho, que vai à machamba, crianças que vão à escola e dispara sobre essas pessoas, não tem nome esse fenômeno. Não há nome que se possa dar. Mas como artistas nós continuamos a trabalhar no processo de promoção da nossa identidade cultural, porque é o que nós sabemos fazer, fazemos com amor, e aquilo que se faz com amor, não há preço que possa mensurar aquilo que é a nossa vontade, a nossa disponibilidade para continuar a operar no processo da promoção da cultura, das literaturas de Moçambique, para que Moçambique possa ser reconhecido na diáspora como um povo que tem valores, e de certa forma a gente possa contribuir no processo da criação de uma estabilidade sociocultural, política, econômica. Afinal, a arte, a cultura, a literatura são um meio de divulgação das identidades. É através das artes que o povo fica conhecido, o povo deixa as suas marcas no tempo. E essas marcas é que permitem que as pessoas, independentemente das classes sociais, possam ter interesse em conhecer Moçambique como um país em condições para poder investir, em condições para se viver, para fazer o turismo, entre outras atividades que possam engrandecer a própria nação.
Exatamente, dirige uma associação, dinamiza uma associação no Xai-Xai, que não é em Maputo. O que é que essa associação pretende?
A associação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da cultura. Ela está sediada na província de Gaza, especificamente na cidade de Xai-Xai. Tem delegações na cidade de Maputo, no distrito de Xokwe, em Lixinga e em Chimoio. Portanto, tem representatividade em quase todo o país. E através da associação temos promovido saraus culturais, festivais internacionais de poesia, concursos de poesia, concursos interescolares de poesia, lançamentos de livros, várias atividades como feiras do livro, por aí fora. É um meio de promoção das artes moçambicanas.
E há adesão por parte das pessoas?
Há adesão, sim, porque o nosso público-alvo são estudantes, o público em geral. Nós não fazemos a literatura ou as artes no seu todo para os artistas, fazemos para o público, para o povo. O povo é que precisa de aprender a ler, de aprender a valorizar o livro, conhecer a importância da leitura, de conhecer as literaturas moçambicanas, as artes moçambicanas, para que possam consumir as nossas literaturas de tal forma que influenciem aos outros povos através da valorização daquilo que são as nossas produções literárias.
Fala no plural das literaturas, porque também não há só um povo moçambicano, há vários povos em Moçambique?
Temos várias etnias em Moçambique. Em cada província temos uma etnia e temos também várias línguas locais. Portanto, a produção também é feita em vários cantos, não é? Só para ver a nossa atuação, a nossa estratégia de atuação, não é feita num único campo. Temos várias delegações que atuam em vários campos do país, por forma a permitir que os potenciais escritores possam fazer parte desta organização e possam surgir mais escritores, independentemente da sua localização, possa-se fazer uma literatura única a partir do contributo de várias pessoas, vários escritores.
É a voz também, uma voz feminina que fala. A situação da mulher em Moçambique hoje, olhando a partir do ponto de vista da sua condição feminina, mas também do ponto de vista cultural, há uma condição de emancipação ou ainda persiste violência, discriminação, desigualdade?
A promoção da mulher existe. Por parte do governo existe com muita satisfação. Hoje em dia a mulher ocupa vários cargos de destaque, já tivemos uma primeira-ministra nos anos passados. A mulher hoje em dia ocupa cargos como a presidente da Assembleia da República, é uma mulher, temos PCAs que são presidentes do Conselho de Administração de Bancos, entre outros cargos que as mulheres ocupam em várias organizações, vários âmbitos, ministras, temos várias mulheres. Infelizmente ainda ocorre a violência e o trabalho que nós fazemos é promover os direitos da mulher, fazer perceber que a mulher também tem direito de sonhar, de construir o seu mundo, de trabalhar. O que falta são as próprias famílias, porque os maiores problemas ocorrem dentro das famílias e muitas das vezes o que ocorre dentro das famílias não é divulgado. Não pode se marginalizar, não se pode ignorar. E quanto à cultura, sobretudo as literaturas, podemos afirmar que o universo feminino na literatura moçambicana, infelizmente, ainda é reduzido. Temos poucas mulheres que fazem literatura. Provavelmente não haja fé por parte delas, uma autoconfiança, de tal forma que possam acreditar que elas podem também construir a literatura moçambicana. E o trabalho que estamos a fazer, que estou a fazer em particular, e outras mulheres, apesar de poucas, é de fazer perceber que é possível a mulher ser um garante na literatura, é possível a mulher promover as artes, é possível a mulher fazer este trabalho e, quem sabe, equilibrar este universo que só é dominado pelos homens.
Escreveu recentemente A Voz das Minhas Entranhas, é assim um livro de poesia, escreve também ficção. Gosta desta designação, uma escritora de intervenção?
Sim, a minha escrita é uma escrita de intervenção social. Também penso que o papel das literaturas é este, de intervenção social. Uma escrita que não intervém naquilo que é o comportamento social, não influencia a sociedade, o seu meio social, penso que não tem muito interesse. Não há muito interesse em nós estarmos a falar só da beleza, das paisagens.
Portanto, não é estético, é mais...
Penso que várias outras pessoas já fizeram isso, estaríamos a ser repetitivos, né? Há vários escritores clássicos que já fizeram isso em várias outras correntes já passadas. O que nós podemos fazer é através destas referências, buscarmos uma nova realidade. Afinal, a escrita é feita mediante o contexto. E o nosso contexto é este, de podermos escrever influenciando o comportamento da nossa sociedade, no processo de moldar esta sociedade, de construir um homem com cidadania. Porque, infelizmente, parece que com o desenvolvimento tecnológico, ao invés do homem melhorar as suas condições psíquicas, tecnológicas, entre outras, tem a depreciar-se através da desvalorização dos valores humanos, valores sociais, valores morais. E a literatura permite-nos fazer isto, fazer perceber que é preciso resgatar estes valores humanos, valores sociais, valores morais. Afinal, a educação, os bons modos não se compram. Isto tudo é algo com que a gente nasce ou a gente aprende, não é? Mas os bons modos a gente não pode comprar, mesmo que a gente consiga construir um império com tanto dinheiro, com empresas por aí fora. Não há como comprar as boas maneiras, os bons modos. É por isso que é importante que um homem tenha valores, para poder ensinar os seus filhos, as gerações vindouras, que vale a pena. Afinal, quando nós vivemos em sociedade, com o espírito de irmandade, fraternidade, só saímos a ganhar. E quando nos isolamos, achamos-nos diferentes, superiores que os outros, saímos a perder. Cada um precisa do outro, e se precisamos um do outro para viver neste meio que se chama meio social, então significa que temos que construir alguns valores que vão nos permitir que a nossa relação de convivência seja ótima, seja uma convivência com um futuro, uma convivência que nos torne felizes.
Esse é um discurso que se pode vincular a uma mensagem universal. Deduzo que não esteja muito à vontade quando fale na sua obra ou de outras, como em literatura africana, ou acha que é uma voz africana?
Bom, penso que isso afeta o mundo inteiro hoje em dia. Cada dia que passa, o que acontece no meu país acontece em qualquer outro canto do mundo. Porém, em relação à minha escrita concreta, o que eu reflito na minha escrita é o que se vive no meu país. Afinal, eu falo do meu povo, daquilo que eu vejo no meu dia a dia, das minhas vivências, sou a voz do meu povo. Pese embora alguns fenômenos, alguns problemas, são problemas em comum com outras sociedades, com outros povos, mas refiro-me ao meu povo.
Primeira vez que está aqui em Macau?
É a primeira vez que venho a essa belíssima cidade.
E o que é que lhe está a parecer de tudo isto, este festival, este mundo completamente diferente?
É fantástico, fantástico, uma oportunidade única de poder conhecer a cidade de Macau, de participar na Rota de Letras, este festival literário de Macau, conhecer outros escritores de outros cantos do mundo, super sensacional. Comprar livros, ver essa diversidade de coisas, iguarias chinesas, há coisas muito bonitas e, acima de tudo, o intercâmbio com outros escritores, outros fazedores da arte, por aí fora.
Era completamente estranho porque havia estes trânsitos de chineses de Moçambique para Macau e vice-versa. Era estranho ou tinha algum contacto?
O povo moçambicano é um povo acolhedor. Em Moçambique encontram-se povos de várias nações, chineses, nigerianos, italianos, povos de vários cantos do mundo. E convivemos com essas diferenças, pelo contrário, saímos a ganhar, porque esses povos vêm ensinar-nos várias coisas. Por exemplo, os chineses vêm a Moçambique, ajudam-nos no processo de produção do arroz, no Limpopo, há arroz que é produzido na província de Gaza, através do apoio tecnológico dos chineses. E é uma coisa normal para nós conviver com os chineses, é um povo sem problemas, é um povo hospitaleiro, é um povo amigo, porém não deixa de ser novidade vir à China, porque em termos de modos, de costumes, são diferentes dos costumes moçambicanos.
Esta manhã esteve na Universidade de Macau, esteve com os estudantes, como é que foi essa relação?
Foi maravilhoso poder interagir com os estudantes, é sempre uma oportunidade única, porque sempre temos uma esperança por dentro, de que naquele meio onde nós interagimos com os estudantes, sempre, provavelmente haja um e outro que possa ser um futuro escritor. Há sempre uma esperança de que uma semente possa brotar no seio daquela juventude, mesmo que não seja um escritor, mas que seja um leitor que possa promover as artes. Afinal, o contributo nas artes não é feito só através da escrita. Há várias outras vertentes que podem ser usadas para fazer as artes. Pode sair dali um músico, um ativista cultural, um produtor de eventos, ou um leitor, por ser leitor também é um ofício. Afinal, ser escritor também significa ser leitor. Não se pode ser escritor sem ser leitor. E ser leitor é a coisa mais maravilhosa do mundo, que infelizmente as pessoas não gostam, mas para o desenvolvimento do indivíduo, como um homem de verdade, com H maiúsculo, tudo começa na leitura. E através da leitura nós buscamos oportunidades que o mercado oferece, buscamos meios de sobrevivência e ultrapassamos esta pobreza de que tanto nós falamos.
Obrigado. Fica aqui o elogio do bom leitor, a Deusa da África, uma romancista, poetisa de Moçambique, que também está a marcar presença neste festival, certo?
Sim, sim, mas vou deixar um poema, tenho que deixar um poema, não posso ir embora sem deixar um poema. Numa manhã nervosa, choveu granizo do rosto de uma mulher, exornando por águas diluviais todos os bens que estavam dentro do quarto, desde o colchão sustentado por 10 blocos de cimento, livrochadas de enxadas taxadas na aquisição, capulanas bastante significantes e de diversas cores, katanas, entre outros. quando um ser em suas entranhas trovejara anunciando a sua existência, o que enervara amanhã, enchendo-a de desgostos e dando-o gosto pelo hedonismo, o que espantara o sol, que durante o preâmbulo do circunlóquio diluvial, num gorro e num cachecol, se agasalhara, passando a lumiar de longe a casa de cabelos loiros, bem barriguda, com a pele enegrecida pelo fumo da panela que alimentava o seu povoado.
Como é que se chama?
O poema chama-se Numa Manhã Nervosa, está no livro A Voz das Minhas Entranhas.